parashá dessa semana, Parashat Beshalach. Parashat Beshalach inicia falando sobre, logo depois da saída do Egito, a perseguição que o faraó e os egípcios fizeram a Israel. E como Hashem abre o mar para o nosso povo atravessar, os egípcios entram atrás, são afogados no mar. Nesse momento o povo canta, Az Yashir Moshe, nós falamos todos os dias na prece. De manhã, esse trecho, o cântico do povo. Depois a Torá conta sobre um lugar que o povo chegou, chamado Mará, onde as águas eram amargas. E Hashem indicou a Moshe uma planta para jogar dentro da água e adoçar a água. Depois a Torá conta sobre a falta de comida. Eles saíram do Egito, levaram comida com eles, os restos que sobraram do seder e ainda a massa que não fermentou na saída do Egito. E eles tinham com eles, então, matzá, bastante matzá, maror. Isso eles comeram durante um mês. Depois de um mês acabou. E eles reclamam com Moshe. O que vai ser agora? Moshe e Aharon reclamam. Eles tiraram o povo inteiro do Egito para matar de fome. E Hashem então anunciou que vai ter todos os dias codornas. Isso no fim da tarde. E de manhã cedo cairá do céu man. Uma comida especial, um alimento especial, com sabor especial, com regras especiais. Cada um deve colher fora da sua tenda a quantidade necessária para a sua família. E quando chegar em casa vai ter exatamente o quanto precisa para a família, que é um homer por cabeça. É uma medida. Quem pegava demais, chegava em casa, tinha um homer por pessoa da família. Quem pegou menos, chegava em casa, tinha um homer por cabeça. E a Torá fala vários detalhes sobre o man depois. A Torá fala sobre o Shabbat. Quando chegou sexta-feira, caiu o dobro do man. Eps, o que aconteceu? Hoje está dando uma medida diferente. Nós temos duas vezes o man. E Hashem informou, na verdade o Moshe informou o povo, Hashem já tinha falado antes para ele, que na sexta-feira vai cair o dobro de man, porque no Shabbat não vai cair man, e é proibido sair para catar man no Shabbat. Shabbat é um dia especial, e não é para procurar man, não vai ter man. E dois engraçadinhos da Tânia Viram foram sim procurar man no Shabbat. Mas não tinha man. Não acharam, mano. Pois a Torá fala que Hashem mandou guardar um pouco de man, para ter uma lembrança para todas as gerações, que Hashem dá sustento para cada um. Nada para achar, nós encontramos mais dois assuntos. Primeiro, quando acabou a água, e Hashem mandou o Moshe aqui, sim, bater na pedra para que ela dê água para o povo. E aqui inicia o poço da Miriam, essa pedra, essa rocha que dava água para eles no deserto. E o fim da Parashá fala sobre a guerra que Amalek veio e fez contra os judeus. Do nada, sem motivo, atacou. E o Moshe manda Yoshua escolher pessoas para irem lutar. Enquanto isso, o Moshe reza para Hashem e ergue as suas mãos para as pessoas lembrarem que a guerra, quem faz vencer, é Deus. Quando a Torá fala sobre o man, e a Torá conta que quando chegou o sétimo dia, o Shabbat, Hashem avisou que não vai ter man. No entanto, Yatzeu min ha'am lilkot, saíram algumas pessoas para catar man, mas eles não encontraram. E aí Hashem fica nervoso, fica bravo. Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus para Moshe, Adana me'antem lishmor mitzvotav etorotai, até quando vocês vão negar cumprir os meus preceitos, as minhas leis? Vejam que Deus deu para vocês o Shabbat, e por isso na sexta-feira cai duas vezes a quantidade de man necessário que vocês têm para sexta e para Shabbat. Cada um deve ficar no seu lugar e não sair do acampamento para buscar man. Nossos mestres falam no Tratado de Shabbat que se o nosso povo guardasse esse primeiro Shabbat que receberam, os povos jamais poderiam ter poder contra nós. Uma vez que eles saíram no sétimo dia e não, e eles profanaram o Shabbat, o que está escrito em seguida? Veio Amalek lutar. Quer dizer que guardar o Shabbat é algo que protege o nosso povo. Isso é, tem a frase famosa, mais do que os judeus guardam o Shabbat guarda os judeus, protege os judeus. E interessante, hein? Que nesse momento que nós estamos vivendo tão difícil para a terra de Israel, e depois dos ataques e do pogrom, o grande pogrom que teve em Simchat Torah, muitas pessoas que até hoje não guardavam o Shabbat, passaram a guardar o Shabbat. Eles perceberam o quanto o Shabbat protegeu aqueles que guardaram o Shabbat. Aqueles que prometeram guardar o Shabbat. Tantas pessoas, tantas histórias. De pessoas que naquele momento extremamente delicado, com coração pleno, falaram para Hashem, se você me tirar daqui, eu prometo guardar Shabbat. E essas pessoas sobreviveram. E estão cumprindo a sua promessa. Nossos sábios perguntam, qual foi exatamente a violação de Shabbat que fizeram estes que saíram para catar man? Qual a violação? Afinal de contas, eles queriam sair catar man. Tudo bem, então se tivesse man e eles pegassem o man e levassem para casa, aí dá para entender. Eles profanaram o Shabbat. Afinal de contas, no Shabbat é proibido transportar em vias públicas. A partir do momento que eles saem do acampamento, eles pegam man no chão e levam para dentro de casa, eles violaram o Shabbat. Tudo bem, isso dá para se entender perfeitamente. Só que, quando eles saíram do acampamento, não havia man. Porque no Shabbat não cai man. Eles não encontraram nada. Se eles não encontraram nada, qual foi a violação de Shabbat que eles fizeram? Entre parênteses, o Midrash conta que o Datan e Aviram sabiam que não vai ter man. Deus já avisou que não tem mais Shabbat. Mas eles queriam testar e queriam contrariar, e queriam provocar. O que eles fizeram? Na sexta-feira eles esconderam Man. Eles puseram Man fora do acampamento. Man deles, que eles caiu na sexta, prendeu do dobro. Eles deixaram uma parte lá fora do acampamento. E a intenção deles era, vai chegar Shabbat, nós vamos sair. Vai estar lá o nosso Man, nós vamos pegar, entrar e falar, olha só. Deus falou que não cai Man, mas caiu, olha só. Só que nem este Man eles encontraram no Shabbat, porque os passarinhos vieram e comeram o Man que estava lá dando sopa. E é um dos motivos que existe um costume que no Shabbat Beshalach, Shabbat, esse Shabbat, se deixa, na véspera de Shabbat, comida para os passarinhos. Já que eles lutaram aqui para salvar a honra de Hashem. Mas voltando, qual foi a falha? Qual foi o erro deles? Onde eles violaram o Shabbat? Aí você pode vir me dizer que uma vez que eles tiveram má intenção, a intenção deles era violar o Shabbat, então eles foram punidos. E foi considerado um pecado isso que eles tiveram o pensamento de profanar o Shabbat. Só que tem uma passagem no Talmud, onde o Talmud diz que Machshavá Tová, HaKadosh Baruch Hu Metzarfa Lemaaseh, uma boa intenção, um bom pensamento, Hashem considera como se tivesse sido feito. A pessoa acorda de manhã e ele pensa em fazer alguma mitzvah. Só que quando ele vai fazer, acaba não conseguindo fazer. Qualquer que seja a mitzvah. Mesmo assim, ele tem a recompensa de como se ele tivesse feito aquela mitzvah. Assim Hashem faz. Você teve uma boa intenção, você quis fazer uma mitzvah, depois, por algum motivo, não deu para fazer, Hashem considera que você fez. Você tem a pontuação daquela mitzvah. No entanto, diz o Talmud, que um pensamento negativo, Deus não considera feito. A não ser que a pessoa faz. Se a pessoa teve um mau pensamento, depois ele faz aquela coisa, aí Deus junta. Agora ele vai pagar, vai ser punido, tanto pela ação, como pelo pensamento de chegar a esta ação. Mas se ele não fez a ação, só o fato dele ter pensado em fazer, Hashem não considera que ele fez o pecado. Então volta a nossa pergunta sobre o Man. Tiveram intenção de violar o Shabbat. Mas no final das contas, eles não violaram. Porque não tinha Man. Se não tinha Man, e eles não violaram o Shabbat no final das contas, o que foi aqui considerado uma violação? Eles não fizeram nada. E mesmo pelo pensamento, mas o pensamento foi um pensamento negativo, mas pensamento negativo Deus não considera como se a pessoa tivesse feito sim. Existem várias explicações para isso. Mas uma das explicações, Nachalat Yaakov traz que existe uma diferença entre uma pessoa que pensou em fazer algo negativo e depois ele mesmo resolveu não fazer. E existe a pessoa que pensou em fazer algo negativo. Ele ia fazer a coisa negativa mesmo, só que algo externo a ele impediu ele de fazer. Existe uma diferença. A pessoa que pensou em fazer algo negativo, mas depois ele se arrependeu e não fez. Hashem não considera esse pensamento negativo dele como uma falha. Ele pensou, mas no final ele fez chuva. Não foi fazer a coisa errada. No entanto, uma pessoa que tem uma intenção de fazer algo negativo e depois alguma outra coisa impede ele de executar aquilo negativo, nesse caso, ele sim é punido pela má intenção dele. Ele teve má intenção. Ele ia fazer. Alguma outra coisa que impediu ele de fazer. Então, ele era shy, um perverso. Eu queria aproveitar o gancho para trazer um versículo muito interessante e que pode nos explicar um conceito muito importante. Tem um versículo no livro de Mishlei, Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Diz o rei Salomão, Lev Adam Yechashev Darko. O coração da pessoa programa o seu caminho. Vashem Yachin Tzado. Mas é Deus que prepara os seus passos. O que isso significa? O Malbim aqui explica algo muito interessante. Nós sabemos que existe o livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher, Hashem dá o direito para cada um de nós de escolher se a pessoa quer fazer o bem ou fazer o mal. Você tem o livre-arbítrio, você que escolhe. Lev Adam Yechashev Darko. O coração da pessoa é que programa qual caminho que ele quer tomar. Se eu aqui, nisso daqui, quero fazer assim ou quero fazer assim. Quem decide isso? O meu coração decide qual é a minha vontade, qual é o meu desejo, o que eu pretendo fazer. Isso é Bechira Chofshit. Isso é o livre-arbítrio. Só que existe um plano maior. Existe um plano maior de Hashem. E Hashem quer e tem um plano de como o mundo vai funcionar. Hashem tem um plano de como a história vai acontecer. E agora? Se eu decidi fazer algo, será que eu influencio de forma aberta sobre o plano de Deus? Hashem tem o seu plano. E o plano de Hashem vai se manter e vai acontecer. Por isso, Vashem Yachin Tzado, Deus é que prepara os seus passos. Ou seja, a pessoa tem intenção agora que ele vai cometer um erro. Ele vai fazer algo errado. Mas para os planos de Hashem, isso não é o caminho. Hashem não quer que aquilo aconteça. Por conta das consequências, Hashem não quer. Então Hashem impede a pessoa de fazer. Ah, mas peraí, cadê o meu livre-arbítrio? O livre-arbítrio está lá. A escolha foi sua. A pessoa escolheu que ele vai fazer algo negativo. Só que ele depois não consegue fazer aquilo negativo. Por que ele não conseguiu? Não porque ele resolveu fazer tshuva. Não porque ele resolveu que não vai fazer. Mas porque Hashem não quer que aquilo aconteça. Então Hashem vai impedir essa pessoa, de alguma forma, dele cometer aquilo que ele estava querendo fazer. A coisa não vai acontecer. Mas esta pessoa será punida pelo pensamento dele. Porque ele teve a escolha. E a escolha dele foi a negativa. Por mais que ele eventualmente depois não conseguiu fazer. E a mesma coisa vale para o lado bom. A pessoa tem o livre-arbítrio de escolher. Ele resolveu que ele vai fazer aquela coisa boa. Mas Hashem, por algum motivo, não quer que aquilo aconteça. Por conta de um plano maior. Não pode acontecer isso. Hashem vai impedir esta pessoa de fazer aquela coisa boa. Alguma coisa vai distrair ele, ou ele não vai conseguir chegar, vai pegar trânsito. Não interessa qual o motivo, mas não vai conseguir fazer. Esta pessoa será recompensada pelo que ele quis fazer? Sim. Ah, mas ele não fez. Mas a intenção dele era fazer. Ele escolheu fazer. E não é que depois ele deixou de fazer porque ficou preguiçoso. Ele deixou de fazer porque alguma coisa externa Hashem fez fazer com que ele não executasse aquilo, porque faz parte de um plano maior que não é para acontecer. Mas esta pessoa será recompensada pela escolha dela. Quando se diz Bechira Chofshit, quando se diz que uma pessoa tem a escolha, quando uma pessoa tem livre-arbítrio, significa que a pessoa tem a decisão de escolher o que ele pretende fazer. Depois de escolhido, não quer dizer que ele vai conseguir fazer. Se ele vai conseguir executar, é porque Deus quer que ele execute, porque faz parte do plano divino. Mas se não faz parte do plano divino, esta pessoa não conseguirá executar aquele pensamento, aquela vontade, aquele desejo. Mas mesmo assim, punido ou recompensado, certeza ele será. Isso que diz o Mishlei, Provérbios, Levadam Yechashev Darko. O coração da pessoa programa, pensa qual o caminho que ele quer tomar. E a partir daí, esta pessoa fez a escolha e ele vai ser julgado segundo esta escolha. Mas o que vai acontecer na prática? Vashem Yachin Tzadó. É Deus que guia os nossos passos.